Bom dia, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para discussão dos resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. A apresentação está disponível para download na website www.internationalmilcompany.com.ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguns dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Informamos que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitas a riscos e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nesta conferência está presente o senhor Alexandre Santoro, CEO da IMC. Agora gostaria de passar a palavra ao senhor Santoro. Por favor, senhor Santoro, pode prosseguir.
Obrigado, Priscila. Bom dia a todos. Espero que vocês e suas famílias se encontrem bem. E obrigado por conectarem hoje aqui no call da IMC, referente aos resultados do segundo trimestre de 2021. Estou muito contente de estar aqui hoje, falando diretamente do nosso escritório em São Paulo e poder dividir com vocês os destaques desse trimestre, que foi o meu primeiro como CEO da companhia. Nesses primeiros meses, eu posso dizer que foquei uma grande parte do meu tempo para melhor conhecer o nosso negócio, nosso time e também os nossos parceiros. Quero aproveitar para agradecer a todos envolvidos em nossas operações pela impressionante dedicação ao longo desse período de tantos desafios e restrições. E fizeram isso sem jamais se focar na segurança dos nossos times e também dos nossos clientes. Então, muito obrigado a todos vocês, time IMC, franqueados, fornecedores e parceiros. Então, para a gente começar a apresentação, no próximo slide número 2, nós temos aqui um resumo dos principais destaques desse trimestre. Como vocês podem ver, entregamos um resultado bastante positivo sobre todas as métricas. A receita passou dos R$ 445 milhões, quase 3 vezes maior do que o segundo tri de 2020, e o nosso EBITDA chegou a um total de R$ 77,9 milhões, o que representa uma virada de mais de R$ 100 milhões com relação ao mesmo período do ano passado. E encerramos esse trimestre reportando um lucro líquido de R$ 21,1 milhões. Uma combinação de fatores que explicarei na sequência dessa apresentação nos levou a entregar o melhor trimestre em resultados desde o terceiro tri de 2019. Vamos passar agora para o próximo slide. É o slide número 3, onde falaremos em mais detalhes sobre a nossa receita. E esse trimestre foi um trimestre atípico, principalmente quando observamos o que ocorreu em nossas diversas operações e geografias. Nos Estados Unidos, com o avanço da vacinação desde o primeiro trimestre deste ano, nós largamos com uma forte performance no mês de abril e mantivemos a evolução ao longo dos meses, encerrando o trimestre com vendas nas mesmas lojas 7% acima de 2019, isso em moeda constante, e muito superior ao ano passado. Contamos também com o efeito positivo do câmbio e, com isso, chegamos a uma receita superior a R$ 200 milhões lá nos Estados Unidos. Já aqui no Brasil, nós vivemos uma situação diferente. Largamos o trimestre com diversas restrições operacionais, especialmente durante os meses de abril e maio, mas encerramos com uma recuperação importante em junho, com vendas 32% acima dos níveis registrados em abril. A receita mais do que dobrou quando comparada com o ano passado, mas esteve 3% abaixo de 2019. Todas as unidades operaram bem acima do ano passado e as vendas totais aqui no Brasil, foram 133% superior ao mesmo período em 2020. Destaque aqui para o frango assado, que já supera as vendas de 2019, mas com um mix um pouco desfavorável com relação à rentabilidade, dado que a recuperação aconteceu mais rapidamente no negócio de combustíveis do que no negócio de restaurantes. Vocês podem observar no último bullet point aqui, que nós tivemos uma queda de 62% no negócio de aeroportos e outros. Nesse grupo aqui se encontra o negócio de catering, que ainda opera sob diversas restrições, devido especialmente ao menor número de voos internacionais e à proibição de se servir comida nos voos nacionais. E vale lembrar também que em 2019 a gente não tinha ainda a Pizza Hut e a KFC dentro dos nossos números. E mais uma vez, tivemos que nos adaptar e sermos criativos, migrando uma importante parte de nossas vendas para os canais digitais, mas focando também em inovação e gerenciamento do nosso mix de produtos. A redução das restrições aqui no Brasil foi claramente muito importante para a recuperação das vendas ao longo do trimestre. Mas esse não foi o único motivo da reação. Eu irei destacar aqui, no próximo slide, algumas ações e trarei especificamente da Pizza e KFC como exemplos, que os nossos times fizeram e tiveram um resultado positivo, tanto em vendas como no nosso resultado. Então, passando agora para o slide número 4, eu destaco algumas dessas ações. No caso da Pizza Hut, tivemos um efeito positivo, tanto em vendas como em margens, dada a implantação das novas plataformas próprias, como o novo aplicativo e o website, com um aumento de 3% nas vendas no canal delivery contra o primeiro trimestre deste ano. E também, por consequência, uma redução no custo operacional pelo fato de termos um marketplace próprio. Um outro ponto de destaque foi a parte da inovação. Foram lançados 5 novos sabores, com incremento em rentabilidade e também dando mais opções dentro do nosso portfólio. Esses novos sabores já representam aproximadamente 15% do mix total de vendas da Pizza Hut. E pela KFC, introduzimos algumas ofertas que agregam mais produtos e que contribuem para o incremento do ticket médio, a rentabilidade e também a diferenciação nossa no mercado. Com isso, tivemos um aumento de 22% no ticket médio quando comparado ao primeiro tri de 2021 no canal delivery. Também um ponto positivo como consequência das ações e do crescimento da marca aqui no Brasil, a gente segue abrindo lojas e nesse período abrimos 5 novas lojas da marca KFC. Então, esses são os highlights que eu queria passar com relação à Pizza e KFC. Então, a gente caminhando, seguindo adiante, aqui no próximo slide, slide número 5, tem um resumo da evolução do delivery dentro do nosso negócio. Esses números aqui representam toda a performance do canal de delivery em todo o nosso sistema, lojas próprias e franqueados, inclusive. E já marcamos, ultrapassamos a marca de R$100 milhões de faturamento, 23% acima do primeiro tri de 2021. Vale destacar aqui que para Pizza e KFC, o delivery já representa mais de 40% das nossas vendas. Indo para a venda nas mesmas lojas, então uma evolução interessante de se acompanhar, tem um resumo aqui, né, se a gente olhar uma evolução trimestre a trimestre, com a gente chegando a 88% dos valores do segundo tri de 19 nas mesmas lojas. Né? Isso significa que estão 12% atrás do que a gente fazia em 19, como IMC como um todo. Tá? Esse número em julho ele já ultrapassa a barreira dos 90%, nos aproximando aos níveis de 19. A companhia como um todo, ressalto. Quando a gente olha aberto por marca, vejam que a KFC ela já chega a 81% no TRI, sendo que em junho, dado o comportamento diferente mês a mês, a evolução mês a mês, em junho chegamos a 87% já dos números referentes a 2019. E na pizza Hut, quando nós vemos os 78% ali do segundo tri, aí é o resultante dos diversos formatos de loja que possuímos aqui no Brasil. Para dar um exemplo e dar um pouco mais de clareza nisso, as lojas em aeroportos, elas puxam esse número muito para baixo, pois fechamos o trimestre com apenas 30% do volume que fazíamos em 2019, na média dos restaurantes dentro de aeroportos. Já as lojas de rua, com formato de delivery, mais focado em delivery, eles já encerram muito perto dos níveis de 2019. Então, como para concluir essa parte das marcas e do crescimento da gente também, eu tenho o próximo slide número 7, a gente mostra aqui como está a evolução do número de lojas dentro de toda a IMC. A gente aumentou em 12 o número total de lojas, que significa um aumento de 2,5% com relação ao mesmo período do ano passado. O mix de lojas próprias versus franqueados, ele sobe de 46% para 48%, com maior foco na abertura de lojas próprias da KFC, da Pizza Hut e também da Margaritaville. E indo agora para o slide do número 8, esse slide é onde apresentamos o nosso EBITDA global. Chegamos à marca de 77,9 milhões de reais, com 66 milhões vindo dos Estados Unidos e 11 milhões das operações do Caribe. Bom, importante lembrar que o negócio lá nos Estados Unidos tem uma forte sazonalidade, com o resultado do ano sendo construído praticamente ao longo do segundo e terceiro trimestre. No Brasil, fechamos com EBITDA de aproximadamente 1 milhão de reais, o que representa uma importante evolução, mas ainda muito aquém de onde precisamos chegar. Fica claro aqui que um dos principais focos nossos é a rentabilização das nossas operações aqui no Brasil. E como você pode ver também aqui nesse slide, fez questão de destacar, tivemos 31,5 milhões de reais de itens que não são recorrentes. Mesmo excluindo esses efeitos, nós chegamos a uma margem EBITDA um pouco acima dos 10%, que é uma consequência direta da forte alavancagem operacional da companhia ao longo do trimestre. E para concluir essa primeira parte de resultado, no slide número 9, temos um resumo e vemos que a dívida líquida, um resumo de alguns indicadores financeiros, e vemos que a dívida líquida encerrou em 163,2 milhões, bastante melhor do que o ano passado, devido majoritariamente ao processo de follow-on ocorrido no terceiro tri de 2020. Nesse trimestre, tivemos também um outro fator não recorrente que impactou positivamente no lucro líquido, que foi o acordo com o Grupo Esforza, no total de 15 milhões de reais, conforme divulgado em fato relevante. Gostaria de destacar também que fechamos com fluxo de caixa positivo das nossas operações de 53,3 milhões de reais. E para finalizar essa parte de resultados, eu posso dizer que ficamos muito animados com os resultados do segundo tri, porém, estamos conscientes dos desafios que temos pela frente e de que a nossa jornada de transformação e recuperação está apenas começando. E falando sobre transformação, eu quero finalizar essa apresentação hoje com o slide número 10, que fala um pouco sobre a nossa agenda de transformação na IMC. Nesse slide, a intenção é dividir com vocês como estamos nos estruturando para o longo prazo aqui na companhia. É fundamental termos clareza de onde queremos chegar e como iremos fazer isso. E essa jornada, ela começa com a nossa gente e a nossa cultura, que é a base de tudo do que fazemos, como vocês podem ver na figura aqui, no canto inferior esquerdo. Queremos atrair e reter talentos que acreditam em uma cultura de dono diversa e inclusiva, alimentados por um sistema de gestão que nos garanta disciplina e foco em resultados. E vendo essa figura, o nosso time irá trabalhar sobre os princípios de ESG, com atenção especial para a governança, foco na qualidade dos nossos produtos e ingredientes, para que possamos ter um impacto positivo na sociedade como um todo e meio ambiente. E é sobre essa plataforma ESG que se erguem os grandes pilares do nosso plano. O primeiro componente como vocês podem observar nessa figura, é excelente operacional, que contém as iniciativas para elevar os nossos padrões de qualidade, identificar sinergias entre as nossas operações, centralização da produção, como a cozinha central, por exemplo, centralização também dos processos visando prover maiores ganhos de eficiência e otimização dos nossos custos. Segundo componente é a expansão, onde o foco é fundamental. Aqui, pessoal, é impossível ser bom em tudo e expandir todas as marcas que possuímos. Nós vamos focar nas marcas com maior potencial de rentabilidade e expansão. Importante também a definição do formato das lojas, regiões prioritárias, assim como a estratégia entre lojas próprias e franqueadas, no qual estamos trabalhando, viemos trabalhando e seguiremos trabalhando ao longo dos próximos meses. O terceiro componente, o terceiro elemento, é o que chamamos da nossa jornada digital, uma das nossas prioridades aqui dentro. Buscamos criar o nosso próprio ecossistema, alavancando as vantagens competitivas de estar em diferentes segmentos e usar a tecnologia como ferramenta para entregar produtos e experiências cada vez melhores aos nossos consumidores. Nós já iniciamos o desenvolvimento de nossas próprias plataformas e criamos iniciativas para acelerar a nossa gestão de CRM e todos os primeiros passos rumo ao Omnichannel. Mas aqui ainda há muito a ser feito. Estamos iniciando essa jornada. O quarto ingrediente que é fundamental nesse processo nosso é a disciplina financeira. Fundamental a disciplina na alocação do nosso capital, repensarmos e fazermos uma revisão da estrutura da nossa dívida e buscar a melhor eficiência possível fiscal e societária dentro do nosso negócio. E a receita final, que esses quatro ingredientes irão trazer, são marcas mais fortes, um negócio mais rentável e com crescimento constante e sustentável. E o objetivo aqui, dando um pouco mais de luz, é ter pelo menos três de nossas marcas, entre as cinco marcas mais admiradas no nosso setor. Mas é importante destacar que, além de fortalecer as marcas e termos um crescimento sustentável e rentável, queremos ter foco no nosso consumidor. Queremos entregar a melhor experiência para eles, com qualidade, conveniência, serviço e preço. Em suma, podemos resumir aqui, muito trabalho adiante de nós. E para finalizar, pessoal, antes de passar a palavra para as perguntas, eu quero só reforçar mais uma vez. A gente está, obviamente, animado com os primeiros resultados, o resultado do trimestre, mas somos absolutamente conscientes dos desafios que temos pela frente e de que a nossa jornada apenas começa. Né? O cenário, no curto prazo, ele ainda requer cautela e atenção. Mas seguimos otimistas quando a gente olha para o futuro e confiantes com a nossa agenda de mudanças, que tem como base o bem-estar da nossa gente, a qualidade dos nossos produtos e a atenção aos nossos consumidores. Muito obrigado a todos. Eu retorno agora a palavra para a Priscila para o início da sessão de perguntas.
Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Caso deseje fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2.
Eu tenho uma pergunta vindo aqui pelo site, que a pergunta é a seguinte: como estão os desinvestimentos de marcas? A operação americana está à venda? Como eu comentei, a questão da expansão é um dos grandes pilares nossos. A gente, nesse momento, a gente está definindo as marcas prioritárias, que acho que já é de conhecimento da maioria de vocês, e repensando, analisando as alternativas estratégicas para as demais marcas. Então, nesse momento, é o momento de análise para uma tomada de decisão no futuro. Okay? A operação americana não está à venda nesse momento. A segunda pergunta é: como estão os interesses em aberturas de franquias por terceiros? Muito grande a procura? Seria possível fazer um comentário se as procuras diminuíram na pandemia e já voltaram a aumentar agora? A primeira pergunta, desculpa, eu esqueci de falar, foi do André, a segunda do Guilherme Piva. Guilherme, sim, durante, obviamente, a pandemia, teve uma redução na procura, mas a gente tem sentido e temos sido procurados nos últimos meses com uma intensidade bastante grande. Então, a gente vê uma recuperação grande nesse sentido de interesse pelas marcas e de interesse de abrir franquias. O Carlos Davi faz uma pergunta aqui também. Alexandre, obrigado pela apresentação. Como estão as negociações com os proprietários de postos Raizen para abertura de lojas franquiçadas? Existe alguma previsão com relação à arbitragem? CFO? O Carlos, ele conseguiu fazer umas 4 ou 5 perguntas aqui. Carlos, eu vou tentar resumir. Primeiro, as conversas com a Raiz estão indo muito bem. É um grande parceiro, a gente está priorizando, focando aonde a gente realmente quer crescer junto com eles. Então, a gente está pegando algumas rodovias, esse processo está em andamento. A questão da arbitragem com a KFC, eu não acredito que tenha... A arbitragem em si vai ter uma definição dentro de 2021. A questão da contratação do novo CFO, esse é um processo super interessante, eu tenho trabalhado bastante, mas para ficar claro também como é que é a minha cabeça, pessoal, eu não estou procurando só o CFO, né? Estou procurando aqui um sócio importantíssimo para o nosso projeto. Então, a gente está tomando a decisão aqui, esperamos nas próximas semanas para trazer e anunciar para vocês quem vai ser meu sócio, que vai liderar a área financeira da companhia. Então, mais uma pergunta sobre a KFC. Acho que a gente, no último call, pessoal, já comentei um pouco sobre isso. Essa é uma questão, esse processo segue em sigilo, né? Iniciou a arbitragem, o processo, a novidade é essa. Eu estou pessoalmente cuidando desse tema, buscando resolver da melhor maneira possível. Essa marca, a gente segue como marca franqueada aqui no Brasil, com plano de expansão e rentabilização do negócio. E o nosso foco é continuar o trabalho que estamos fazendo com a marca no país, sempre olhando para o futuro do negócio. Estamos bem animados, principalmente em relação ao formato de loja de rua, drive-thru, tem muitas oportunidades no negócio da KFC, além de continuar, temos oportunidade em shopping. Então, é o que tem para comentar sobre esse assunto. Tem algumas perguntas aqui sobre target, guidance de CAPEX. A gente, agora, nesse momento, está revisitando todo o plano de expansão da companhia para o que resta de 21, né, para o segundo semestre, mas não só para isso, mas também para 22 e 23. Então, não tem nenhum número a ser dividido nesse momento. Também tem uma pergunta: como é que a gente imagina, enxerga a margem no médio prazo? Também acho que não é o caso aqui de a gente estar botando um guidance em margem nesse momento, mas como eu comentei, teve uma recuperação importante. Julho foi um mês também bastante importante para a gente aqui. Então, a gente está acompanhando muito de perto a evolução e temos a nossa agenda, como eu falei ao final, com aqueles 4 pilares que são fundamentais para a gente aumentar a nossa rentabilidade e crescer, né? Então, a priorização nossa é nessa agenda. Eu acho que tem alguma... Operadora, precisa alguma pergunta por telefone?
Com licença, nossa pergunta vem de Francisco Vila, Lugano.
Oi, Santoro, bom dia, parabéns pelo resultado. Eu queria ouvir um pouquinho mais, se você pudesse comentar, quando você fala de pilares estratégicos e reorganização societária, se existe algum plano para tentar marcar o valor desses ativos americanos que, na minha visão, negociam num valor infinitamente maior do que o valor da empresa consolidada, via algum deal estratégico com algum fundo de venda de participação minoritária ou até listagem desse ativo
fora do Brasil. E se você pudesse comentar um pouquinho sobre expansão de frango assado, especialmente a parceria com a Rede Monte Carlo, que acho que tinha alguma inauguração que era para acontecer ainda esse ano. Se você pudesse comentar um pouquinho sobre isso. E tem duas informações que eu também não vi nessa apresentação que estava nas últimas, que é número de funcionários em relação a dezembro de 2019, como que está isso, e também ociosidade da cozinha central, que eu acho que é um tema super importante num cenário agora de inflação alta, e eu acho que é uma vantagem competitiva muito grande da IMC, até para poder fazer a internação da massa da Pizza Hut e aquelas outras iniciativas que já foram mostradas em calls anteriores. Obrigado.
Obrigado, Francisco, pelas perguntas e pela participação de hoje. Olha só, a questão dos Estados Unidos, a gente está refazendo o nosso plano dos próximos anos lá, que a gente tem um potencial enorme de crescimento, com uma rentabilidade boa, um ótimo retorno do capital investido. Então, a gente não tem nenhum desenho sob nenhuma ótica dessas que você citou, apesar de que são coisas que a gente vai estar sempre considerando e analisando se fizer sentido ir nessa direção. Mas nesse momento não tem nada nesse sentido. A expansão do frango assado, eu acho que é uma ótima pergunta. A gente sim tem a parceria com a Monte Carlo, a gente vai estar abrindo pelo menos mais uma loja nos próximos meses. A gente olha, eu vejo um potencial assim, espetacular no frango assado, e eu vejo alguns formatos que a gente tem estudado junto com os parceiros nossos aqui, todos indo na linha mais do brownfield, né, da gente nos associarmos a quem já opera o posto, e aí a gente pode construir um restaurante do zero, um restaurante maior, podemos adaptar o restaurante. Também estamos explorando, nesse sentido do brownfield, a possível parceria com alguns investidores que possa nos ajudar a dividir essa questão do CAPEX e a velocidade de implementação disso. Com isso, a gente poder crescer o frango ainda mais rápido com algumas parcerias. Tá? Mas eu acho que a essência aqui é a qualidade de crescimento. A parceria com a Monte Carlo vai bem, assim como também as nossas discussões com a Raizen e outros operadores, com a própria BR. A questão do número de funcionários, eu posso depois te atualizar. Eu não estou com o número final aqui, mas assim, tem uma recuperação natural por causa das vendas, né? Então, a gente, você vai lembrar ali, ano passado, essa época, e até mesmo no início, em abril, tivemos muitas restrições, muitas lojas fechadas, o que não é o caso agora. Então, está tendo uma retomada natural, obviamente com disciplina, dessa retomada, para que a gente garanta que o aumento de receita venha com rentabilidade, que é o que está acontecendo, tá bom? E o último ponto, que é a cozinha central, a gente está diretamente proporcional a essa recuperação. A gente ainda tem ociosidade na cozinha, então a gente está trabalhando para ocupar melhor, ter mais sinergias e trazer alguns outros produtos para dentro da própria cozinha, da própria cozinha central. Mas eu diria que a gente não se limita somente a ela, também a pensar alternativas que a gente vê dentro desse negócio de centralização da produção, mesmo que não seja necessariamente dentro da cozinha central. Tá bom? Espero ter respondido a pergunta. Obrigado.
Obrigado.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Santoro para as considerações finais.
Obrigado. Olha só, obrigado, muito obrigado a todos. A gente vai ter a oportunidade de estar falando com muitos de vocês nos próximos dias. Agradeço mais uma vez a participação aqui. De novo, pessoal, a nossa jornada está começando, tem muita coisa para ser feita. A intenção hoje foi dividir com vocês não só o resultado específico do TRI, mas um pouco a nossa agenda para frente, né? Como é que a gente está colocando os pilares dos projetos, das iniciativas que a gente está fazendo aqui dentro da IMC. Então, mais uma vez, obrigado e estaremos em contato. Bom dia a todos.
A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.